Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aumenta a duração de mandatos e mantém voto obrigatório.
Câmara também muda a data da posse de presidente e governadores.
Parlamentares ainda repercutem manifestações da parada gay.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
E eu sou Paulo Otaran. Boa noite. Estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Márcio Marinho, do PRB da Bahia, rechaçou de forma veemente a encenação da crucificação durante a parada gay de São Paulo, no último final de semana. No entendimento do parlamentar, o ato representou uma tentativa de desmoralizar a crença religiosa.
Além disso, Márcio Marinho afirmou que os ativistas do movimento LGBT praticaram crime ao incitar o preconceito religioso, a discriminação e a profanação contra símbolos religiosos. Ele espera que o Ministério Público tome as medidas cabíveis para o caso.
A forma como os participantes da parada gay se manifestaram foi repudiada por Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal. De acordo com o deputado, a atitude de parte do público não ajuda a construir a tolerância nem o respeito à diversidade, como eles mesmos cobram.
Augusto Carvalho lembrou que sempre apoiou a busca por direitos do segmento LGBT. No entanto, o deputado ressaltou que não pode defender manifestações que ofendem uma parcela da população ou que incitam o preconceito.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, se declarou a favor da parada gay. Na visão da parlamentar, as manifestações contra as religiões foram feitas por uma parcela mínima do público e não representam o objetivo real do evento.
Segundo Érica Cocai, a parada gay é a maior demonstração popular a favor dos direitos humanos e da cidadania no Brasil. Para a deputada, o evento busca disseminar a igualdade e deve se perpetuar no calendário de eventos nacionais.
A intolerância religiosa demonstrada durante a parada gay em São Paulo foi duramente criticada por Alexandre Serfiotes, do PSD do Rio de Janeiro. Segundo ele, atos contra a crença de milhões de brasileiros que são cristãos não contribuem em nada para o debate democrático.
Alexandre Serfiotes acredita que a liberdade de expressão e de manifestação também tem limites. Para o deputado, o que aconteceu na parada gay representa um retrocesso para a luta do movimento LGBT, que não pratica o que prega sobre respeito às diferenças.
Em repúdio aos atos ocorridos na parada gay, Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, exigiu providências do Ministério Público, da OAB e do Judiciário. Contrariado, o parlamentar comparou a hostilização à fé cristã a outras marchas, como a das vadias e a da maconha.
Marcos Rogério acredita que não só católicos e evangélicos se sentiram ofendidos, mas também praticantes de outras religiões e até os que alegam não ter fé. No entanto, ele frisou que não se deve atribuir a intolerância a todos os homossexuais, porque existem aqueles que também repudiam o desrespeito aos símbolos religiosos.
Justiça.
Amanhã, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Odorico Monteiro, do PT do Ceará, ressaltou que o objetivo da Organização Internacional do Trabalho em registrar a data é sensibilizar, informar e combater a prática que prejudica milhares de crianças diariamente.
Odorico Monteiro acredita na educação de qualidade como instrumento de erradicação do trabalho infantil para proteger as crianças de situações degradantes e oferecer a elas um futuro melhor.
Ao registrar o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, informou que, apesar dos avanços, o Brasil ainda está na lista dos 10 países que mais exploram a mão de obra de crianças.
O deputado lembrou que o primeiro grande passo foi dado na Constituição de 88, quando surgiram os princípios de proteção aos menores, e outro avanço foi a criação do ECA. Arnaldo Jordi também defendeu o projeto de sua autoria, que prevê pena para quem abusar do trabalho de menores.
Segurança Pública.
Proposta de Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, prevê pena duplicada para maiores de idade que forem detidos praticando crimes na companhia de menores. Para o deputado, o aumento da punição vai dificultar o aliciamento de crianças e adolescentes.
Eduardo da Fonte apresentou outro projeto que dispõe sobre as condições nas quais o poder público deverá oferecer assistência material aos dependentes de vítimas de crimes dolosos. O parlamentar explicou que as famílias dos assaltantes contam com auxílio e que o Congresso precisa corrigir essa distorção.
Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, defendeu maior aporte de recursos para a educação como forma de proporcionar mais segurança para os brasileiros. Ele acredita que o investimento no ensino é uma solução a longo prazo para combater a criminalidade.
Delegado Edson Moreira defendeu ainda mais investimentos na repressão ao crime e na investigação, além do direito do cidadão escolher sobre o porte de arma, como formas de melhorar a segurança pública no Brasil.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogiou o trabalho do Major Alessandro Borges Ribeiro, que ocupou cargos na área de segurança pública no Maranhão. O deputado lembrou que, quando ele esteve à frente da Secretaria Adjunta de Segurança Penitenciária do Estado, o número de fugas nos presídios diminuiu.
Luiz Couto assegurou que a intenção de Alessandro sempre foi pacificar os presídios, levando dignidade aos encarcerados. O deputado ressaltou a vida pública do profissional e agradeceu o trabalho que, segundo ele, inspira a luta pela defesa dos direitos humanos.
Economia.
Na avaliação de Marco Tebaldi, de Santa Catarina, o maior legado deixado pelo governo do PSDB para o Brasil foi o Plano Real. O parlamentar recordou que, antes disso, a população brasileira sofria com a inflação e a instabilidade econômica.
Marco Tebaldi afirmou ainda que a dívida brasileira deixada pelo governo do PSDB foi de 750 bilhões de reais e que hoje ela ultrapassa 2 trilhões de reais. Ele criticou a forma como o governo está tentando controlar a dívida, ao colocar o ajuste fiscal na conta do cidadão, sem promover cortes na administração.
A comissão mista que estuda o aumento da contribuição de instituições financeiras já começou a funcionar.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
Comissão mista especial vai analisar medida provisória que aumenta de 15% para 20% a contribuição social sobre o lucro líquido devida por instituições financeiras como bancos, seguradoras e administradoras de cartão de crédito. A contribuição social sobre o lucro líquido foi criada em 1998 e pode ser feita com base no lucro real ou presumido. Os recursos arrecadados são aplicados na Seguridade Social. A comissão se reuniu nesta quarta-feira para eleger o presidente, o vice-presidente e os relatores. O presidente da comissão, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que, apesar de parecer simples, esse aumento deve ser analisado com cautela para que não seja repassado ao consumidor.
O prazo regimental será respeitado. Nós vamos trabalhar dentro dos prazos regimentais e não vamos usar subterfúgio para dificultar o trâmite de uma medida provisória, que é importante. Agora, ela não pode ser tratada com um certo simplismo que eu vi alguns colegas tratarem, como se fosse o seguinte: já que é para aumentar imposto do banco, todo mundo é a favor. É preciso avaliar quem vai pagar esse imposto. E, na minha opinião, quem vai pagar o imposto é quem usa o serviço do banco. E quem usa o serviço do banco somos todos os brasileiros.
A comissão deverá analisar e votar o relatório da medida provisória que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido devida por instituições financeiras até o dia 21 de julho, prazo a partir do qual a medida começa a trancar a pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A atividade humana está mudando o clima no mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br e assine o boletim eletrônico.
Agricultura.
O plenário da Câmara se transformou em comissão geral para discutir a crise do setor sucroalcooleiro. JHC, do SD de Alagoas, informou que, durante o debate, foram apresentadas várias soluções para problemas que afetam o setor, como endividamento, perda de competitividade e fatores climáticos.
Autor do requerimento para a realização do encontro, JHC informou que será elaborado um documento com sugestões para que o governo federal possa criar políticas públicas a médio e longo prazo, que ajudem o setor a sair da crise.
Como membro da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, Edinho Bez, do PMDB catarinense, participou do Encontro Regional de Mulheres Agricultoras e Pescadoras, no município de Pescaria Brava. Segundo ele, o evento contou com a participação de mais de 1000 mulheres que se reuniram para trocar experiências.
Transportes.
Indignado com os investimentos do governo brasileiro em obras que estão sendo realizadas em outros países, Felipe Maia, do DEM Potiguar, questionou os recursos destinados a nações vizinhas diante da precariedade de portos, aeroportos, ferrovias e estradas no Brasil.
Entre as obras, o parlamentar citou os metrôs da Venezuela, da cidade do Panamá e o corredor de ônibus em Maputo, Moçambique. Ele contabilizou em cerca de 10 bilhões de reais o valor dos investimentos, enquanto recursos menores são aplicados em obras no Brasil.
A audiência pública da Comissão de Agricultura discutiu a redução de custos da cabotagem, que é o transporte de cargas realizado entre portos de um mesmo país. Segundo Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, esse tipo de transporte no Brasil está entre os mais caros do mundo.
Valdir Colato considera um absurdo que a cabotagem no Brasil tenha um custo 3 ou 4 vezes superior que em outros países. No entendimento do deputado, soluções devem ser encontradas para o transporte de cargas no país.
Saúde.
Mais de 50 hospitais no Maranhão correm o risco de interromper os serviços nos próximos dias. Hildo Rocha, do PMDB, informou que o problema é resultado da falta de recursos do governo estadual para investir na saúde pública.
De acordo com Hildo Rocha, a gestão maranhense deixou de pagar o auxílio de R$100 mil mensais para a manutenção dos hospitais há 3 meses. Além disso, o parlamentar acrescentou que o governo investe apenas 10% do orçamento na saúde, parcela menor da exigida na Constituição, que é de 12%.
A situação do Hospital da Criança e Adolescente de Macapá é crítica. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, denunciou que recém-nascidos e crianças aguardam atendimento médico em leitos improvisados e sem medicação.
De acordo com Janete Capiberibe, os profissionais de saúde estão sendo obrigados a escolher a quem prestar atendimento. A deputada cobrou ações imediatas do governo estadual para que o problema seja resolvido o mais rápido possível.
Votação.
Dando continuidade à reforma política, o plenário aprovou nesta quarta-feira o aumento da duração dos mandatos políticos.
Os deputados também rejeitaram a coincidência entre as eleições gerais e municipais e mantiveram a obrigatoriedade do voto.
Saiba mais sobre as votações na reportagem de Paula Bittar.
O plenário aprovou nesta quarta-feira o aumento da duração dos mandatos de políticos dos atuais 4 para 5 anos. Após terem aprovado o fim da reeleição no final de maio, os deputados passaram a debater nesta quarta se os mandatos permaneceriam de 4 anos ou seriam aumentados. A emenda aprovada cria uma regra de transição pela qual, nas eleições de 2018, os mandatos de deputados distritais, estaduais e federais, de governadores e de presidente da República serão de 4 anos. Nas eleições seguintes, em 2022, passa a valer o mandato de 5 anos. No caso dos senadores, aqueles eleitos em 2018 terão 9 anos de mandato para que em 2027 as eleições possam coincidir em um mesmo ano, já com o mandato de 5 anos para todos, inclusive senadores. Já prefeitos e vereadores terão mandato de 4 anos em 2016 e de 5 a partir de 2020. O líder do PPS, Rubens Bueno, criticou a aprovação. Segundo ele, a repercussão na sociedade será negativa.
Quando o parlamento faz uma lei que beneficia os próprios parlamentares, isso, o resultado na sociedade é o pior possível. E com razão. A bancada do PPS reafirmou mais uma vez a sua posição a favor do mandato de 4 anos e para o executivo sem direito à reeleição.
O vice-líder do PT, Afonso Florenci, acredita que com o fim da reeleição, mandatos de 5 anos são mais adequados. Segundo o parlamentar, nenhum deputado legislou em causa própria.
Não foi defendida a prorrogação de atuais mandatos. O que foi defendido foi que a partir de uma determinada eleição futura, os mandatos tenham 5 anos e os eleitos não tenham direito à reeleição. Portanto, não é uma tentativa de, digamos assim, beneficiar políticos da atualidade. É uma tentativa, mesmo que haja quem divirja, de aperfeiçoar o sistema político brasileiro.
O aumento na duração dos mandatos foi aprovado por 348 votos a 110. Para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o aumento dos mandatos de senadores de 8 para 9 anos, apenas no caso dos eleitos em 2018, não deverá causar problemas.
Bom, né, seria 8 passar por 9 para ter a transição, eu acho que é possível, não é uma regra permanente, é uma regra provisória. Alguma transição teria que ter de qualquer maneira. Sem transição, você jamais muda de 4 para 5 anos. Então, eu entendo se às vezes se é ou não é o ideal, mas alguma forma teria que ter de transição.
Ainda nesta quarta, os deputados rejeitaram a coincidência entre as eleições gerais e municipais e mantiveram a obrigatoriedade do voto. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
A repórter Paula Bittar também acompanhou a sessão extraordinária realizada na manhã de hoje.
Os deputados aprovaram outros itens da reforma política, como a mudança da data de posse e a redução da idade mínima para eleger deputados, governadores e senadores.
O plenário aprovou nesta quinta-feira a mudança na data das posses de presidente da República e governadores. Na continuidade da análise da reforma política, os deputados decidiram mudar a data de posse dos governadores de 1º para 4 de janeiro e do presidente de 1º para 5 de janeiro. A votação foi em primeiro turno e ainda precisa passar por um segundo turno na Câmara para depois seguir ao Senado. Mas se a mudança virar emenda na Constituição, poderá valer já para as eleições de 2018. Nesse caso, como o mandato de Dilma Rousseff termina em 1º de janeiro, a presidência do país nos 5 primeiros dias de 2019 ficará a cargo do presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a ordem de sucessão prevista na Constituição. Ainda nesta quinta-feira, o plenário aprovou propostas para modificar as idades mínimas para a eleição em alguns cargos. Para os deputados estaduais, distritais e federais, a idade cai de 21 para 18 anos. No caso de governadores, de 30 para 29 anos e no caso de senadores, de 35 para 29 anos. A idade mínima para a presidência e a vice-presidência da República continua sendo de 35 anos. O líder do PV, Sarney Filho, criticou a redução da idade mínima para deputados.
Essa casa tem tomado atitudes através de votação que vão no sentido contrário dessa proposta. Nós aumentamos a idade de aposentadoria para 75 anos. Como é que nós vamos fazer agora demagogia para botar menino de 18 anos para ser deputado federal?
Já o líder do PSDB, Carlos Sampaio, acredita que a redução da idade é coerente com o objetivo de engajar mais jovens na política.
Os jovens de hoje são jovens que detêm informações, detêm clareza dos seus posicionamentos políticos, portanto não teria sentido vedarmos essa redução da idade para a sua vida política. Se nós queremos que ele participe da vida política, também temos que dar a ele o direito de poder exercitá-la na prática.
Na próxima terça-feira, os deputados retomam a análise do primeiro turno da reforma política e poderão votar temas como a criação de cotas para mulheres nas eleições proporcionais. O segundo turno da reforma deverá ser votado na primeira semana de julho, de acordo com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Durante a semana, o Congresso voltou a deliberar alguns pontos da reforma política. No entanto, Sandro Alex, do Paraná, lamentou que as decisões do parlamento praticamente não alteraram o atual modelo político.
Na avaliação de Sandro Alex, a reforma que está sendo aprovada na Câmara está na contramão das reivindicações populares. De acordo com o deputado, o fim do voto obrigatório, a extinção das coligações e do financiamento privado de campanhas deveriam ter sido aprovados na casa.
A Câmara reduziu a idade mínima para eleger deputado federal e distrital, senador e governador. Na opinião de Caio Nácio, do PSDB de Minas Gerais, a casa acertou ao aprovar a medida e permitir que jovens ingressem na vida pública mais cedo.
Para Caio Nácio, o problema da política brasileira não está na juventude. Ao contrário, o deputado afirma que a atuação de jovens é fundamental para ajudar a transformar o Brasil.
A abertura do 5º Congresso Nacional do PT acontece hoje em Salvador. Zé Geraldo do Pará informou que se juntará às delegações para discutir o futuro do país e do partido, que, segundo ele, é o mais democrático do Brasil e o mais representativo também.
Zé Geraldo explicou que quem indica os rumos a serem tomados pela legenda são os delegados, democraticamente eleitos em assembleias. O PT conta com vários prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e está há 4 mandatos à frente da presidência da República.
Mais de 50% da população brasileira é do sexo feminino. Professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, ressaltou a luta da bancada feminina para aumentar o número de mulheres no parlamento. Hoje o país conta com 13 senadoras, 51 deputadas federais e apenas 120 deputadas estaduais.
Professora Dorinha enfatizou que muitas mulheres são escolhidas para formar chapas durante as eleições apenas para que partidos cumpram a cota estabelecida em lei. Mas ela alertou que muitas dessas mulheres ainda não têm representatividade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.